seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Ô, glória! Saudade, gente. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje nós estamos no nosso culto de fundamentos, aonde estamos aprendendo um pouco mais sobre sermos testemunhas. Pela manhã nós tivemos Rodrigo Silva, nosso mestre por excelência, trazendo tantos ensinos gloriosos sobre testemunhar. Domingo retrasado, antes do domingo de Páscoa, nós tivemos pastor Josias falando sobre testemunho. Eu fiz a lição de casa direitinho, graças a Deus. E hoje nós vamos compartilhar um pouco mais sobre isso. Essa semana a gente estava no sul da Bahia, ministrando, servindo a igreja lá. Então, se o sotaque não tiver tão carioca, você me perdoa em nome de Jesus. Mas foi muito bom testemunhar e ser uma testemunha daquilo que Jesus está fazendo. Ministrar, servir a Igreja de Cristo tem sido muito importante, né? O Ministério Itinerante, ele traz alguns presentes na jornada. Tudo é uma jornada de fé, mas nós temos visto os feitos do Senhor. Nós temos visto cura. Nós temos visto batismo com o Espírito Santo. Nós temos visto salvação. Nós estamos podendo ver, ouvir e manifestar aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Apóstolo Paulo está dissertando a respeito sobre o que dá testemunho. E então, ele vai dizer assim: pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Apóstolo Paulo está dissertando aqui sobre que tudo aquilo que pode dar testemunho a Deus. E então ele diz que a criação dá testemunho de quem Deus é. E ele está falando que os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo. Ou seja, tudo que foi criado, toda a terra, o mar, dá testemunho de quem Deus é. O céu dá testemunho de quem Deus é. Os pássaros dá testemunho de quem Deus é. Eu estive num sítio e muitos animais, galinha, muitos bichinhos assim. E aí tinha um lá que é o fazão. E aí o irmão está falando: esse aqui é o fazão e não sei o quê. Pensa num bicho que parece que foi pintado. Ele foi desenhado. Parece que ele foi desenhado, todas as suas cores, o contraste. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Que a criação, as coisas que foram criadas, elas dão testemunho de quem Deus é. De certo que, ainda que alguém não tenha ouvido de forma audível por outra pessoa quem Deus é, ela pode olhar para a criação e entender que tem um Deus que criou todas as coisas. Isso é dar testemunho. E então, a incumbência de testemunhar Cristo, além da criação, foi dada a nós. Porque o Senhor nos chamou, nos redimiu, nos justificou, nos santificou, nos separou para algo. E quando Ele nos convida, quando Ele nos chama, Ele nos capacita, Ele nos empodera para que a gente dê testemunho, para que a gente dê fruto. O testemunho, naturalmente falando, apóstolo, pastor Josias falou isso, desculpa, pastor Josias ensinou isso no domingo, que é você dizer aquilo que você viu e aquilo que você ouviu, é você ser um espectador daquilo que você, daquilo que é o que está acontecendo. Mas quando nós nos tornamos testemunhos de Cristo, a gente não apenas fala do que vimos e ouvimos, a gente testifica o que vimos e ouvimos, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Não, a gente não diz só o que Deus fez, a gente demonstra o que Deus faz. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Mateus capítulo 5, versos 14 e 15. Diz assim: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina ou alumia a todos os que se encontram na casa. Jesus está dizendo, está ensinando, e ele diz: vocês são a luz do mundo. E não tem como pegar uma luz ou uma lâmpada e escondê-la. Não tem como pegar uma lanterna e colocá-la debaixo da mesa. Por quê? Porque não é essa a função dela. A função da luz é iluminar. A função da luz é trazer clareza. A função da luz é apontar um caminho. Então vocês são a luz do mundo. Então não tem como você se esconder. Mas você precisa ser colocado num lugar de relevância. Por que que as luzes estão acima de nós e não abaixo? Porque a função delas é iluminar. É para que você me veja, é para que eu lhe veja. Então, queridos, quando nós nos encontramos com Jesus, nós somos empoderados, nós somos incumbidos de uma missão: testemunhar. De que forma? Sendo. Sendo o quê? Sendo luz. Iluminando. A sua vida em Deus não pode ser as ocultas no seu trabalho. A minha vida em Deus não pode ser as ocultas aonde eu vou. As pessoas precisam reconhecer que sobre nós a luz de Cristo está brilhando. Você está comigo, meu irmão? Eu e você somos sal, e a função do sal é preservar. Então, nós não podemos esconder quem somos. Errado é saber, achar que é alguém demais. Isso se chama soberba. Mas também é errado se ver de menos. Você precisa saber exatamente quem você é. E Rodrigo Silva nos deu um ensino incrível sobre isso. Eu recomendo você assistir o culto pela manhã. Eu até anotei o que ele disse. O testemunho da fé começa sabendo quem você é. O primeiro passo para entender que você é uma testemunha é se reconhecer. Então ele faz até o exemplo de João Batista, que por duvidar de quem Cristo era, duvida da sua própria identidade. E então ele manda mensageiros. Jesus pega esses mensageiros e mostra aquilo que ele estava fazendo. Ele já estava indo para a morte, só que ele morreu consciente de quem era, cumprindo a sua missão. O nosso primeiro lugar, o nosso primeiro passo para sermos testemunhas é nos reconhecermos na palavra. e você precisamos olhar e ver o que a Bíblia diz. Nós não podemos ficar com medo de, ah não, eu não sou, não, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Claro que tudo o que somos, somos em Cristo. Mas não, isso não nos deixa de ser. Nós somos, mas em Cristo. Então nós precisamos nos olhar de acordo com aquilo que a palavra diz. E a Bíblia diz que nós somos filhos. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder ou o direito. Ou seja, você foi empoderado para ser filho. Aqueles que não nasceram da carne, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus, nós também somos igreja. Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu e concedeu a quem? A igreja. E quem é a igreja? É o corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é o corpo em movimento na terra. A igreja é o meio pelo qual Cristo dá testemunho de si mesmo. Se ele é o cabeça e nós somos o corpo, Cristo testemunha de si mesmo através de nós. Uau, meu irmão. Nós éramos pecadores, estávamos mortos, mas morremos e ressuscitamos com Cristo, e agora fazemos parte do seu corpo. Querido, você não é pouca coisa. Você é o meio pelo qual Deus dá testemunho de si. Não apenas da sua salvação, mas daquilo que ele pode fazer. Não é o céu que cura pessoas. São as mãos daqueles que carregam Jesus. Não é o mar que ressuscita o morto, mas a voz daquele que carrega Cristo. Não são as árvores que anunciam o Evangelho, e nem os anjos, mas somos nós. Então hoje, eu e você somos o meio, o caminho pelo qual Cristo dá testemunho de quem é. Para quê? Para que todos vejam que ele é o Filho de Deus. Nós não estamos nessa terra a passeio. Deus não quer te prosperar só para que você tenha muito dinheiro na conta. Não, querido. Deus quer te prosperar para que você dê testemunho de que ele é o dono do ouro e da prata. Deus não quer que você tenha uma vida saudável só para que as pessoas olhem e falem: uau, que saúde. Não, querido. Deus quer que você viva uma vida de saúde, de vida zoe de Deus, de saúde divina, para que essas pessoas olhem para você e falem: como eu consigo chegar a esse lugar? O que você fez? É claro que eu não estou anulando os feitos que nós precisamos fazer do corpo, amém? Não estou anulando uma dieta saudável, não estou anulando isso em nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que o poder de Deus, ele ajuda, ele coopera, ele suporta esse corpo mortal. Sabe quando o apóstolo Paulo vai dizer que miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? E aí ele vai falando sobre a miserabilidade do homem natural. E aí ele fala: mas graças a Deus por Jesus Cristo. Ele está dizendo, ele está trazendo uma explicação de como é complicado, como é difícil você ser um ser natural carregando a glória de Deus. É sobre isso que o texto está falando. Então, querido, você e eu somos carregadores da presença de Jesus. Nós carregamos Deus na pessoa do Espírito Santo. Ele não habita em lugares construídos por homens. Ele construiu o seu próprio lugar, a saber, eu e você. E hoje eu e você somos suas mãos, somos seus pés. Além de sermos igreja, também somos sacerdócio real. Vós, porém, sois, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? Para quê que você e eu somos tudo isso que somos? A fim de proclamardes o quê? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou como proclamadores. Um outro texto muito interessante diz que eu e você somos embaixadores. Nós somos a embaixada do céu na terra. As pessoas, quando vão a Brasília, a gente tem as embaixadas. Quando você entra numa embaixada, a partir daquele momento que você pisou naquela geografia da embaixada dos Estados Unidos, por exemplo, o que reina ali é a moeda dos Estados Unidos, são as leis dos Estados Unidos. Ali reina esse, impera o governo da América do Norte. Pensa que eu e você somos embaixada do céu. Então, quando alguém chega até nós, ela precisa entender que o que rege nessa embaixada é o céu. A moeda é do céu. A cultura é do céu. O estilo de vida é do céu. Tocou em você, encontrou uma embaixada do céu. Encontrou um embaixador do céu. Essa pessoa precisa encontrar com a gente, encontrar uma embaixada do céu. Nós estávamos tomando um açaí num lugar, lá na Bahia. Um açaí bem diferente lá. E a gente compartilhando Jesus. E aquele povo é um povo intencional, querido. Eu aprendi isso essa semana. Eles são intencionais, conscientes exatamente de quem são. E então, o pastor da igreja foi ao banheiro e tinha uma moça sentada. A moça estava com fone. Ele recebeu uma palavra de conhecimento, entregou para ela. 5 minutos depois, o pastor veio com a moça. Gente, ela aceitou Jesus, faz parte da nossa família. A gente abraçou e tal. A menina está lá congregando. A gente estava num lugar comum, mas a gente carrega a nossa cidade, a gente carrega nosso país, a gente carrega a nossa embaixada. E aí, em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus nos dá uma ordem: ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. E ele vai dizer: vocês vão expulsar os demônios, as pessoas vão ser curadas. Isso não está longe. Isso não é para ontem, isso é para agora. Isso é para agora. É por isso que precisamos tanto entendermos quem de fato somos, olharmos para a Bíblia e fazer com que ela se torne nosso espelho. E pregue para você até que você creia naquilo que está sendo escrito. Ou melhor, naquilo que está escrito, não está sendo, que já foi, graças a Deus. Cristo, quando desceu, você vai ver inúmeras vezes ele afirmando: isso aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito sobre ele. Isso aconteceu para que confirmasse aquilo que o profeta Isaías disse, aquilo que o profeta disse, aquilo que estava escrito sobre ele. Querido, sobre nós está escrito uma palavra de Deus, que nós somos igreja, que nós somos filhos, que nós somos embaixadores, que nós somos nação santa, que nós somos sacerdócio real, que nós somos um povo que foi adquirido, que nós somos proclamadores do evangelho, que nós somos os arautos. A função de testemunhar é ser um arauto de que Cristo está vivo e ainda cura, de que Cristo está vivo e ainda salva, de que Cristo está vivo e ainda liberta. foi à toa que o Espírito Santo desceu sobre nós e nos empoderou. Não foi à toa. Você sabia que Adão, ou melhor, o homem, ele foi criado por Deus, a imagem e semelhança. Então toda a criação obedecia aquilo que o homem dizia. Por quê? Porque ele era o reflexo de Deus. Imagem, selen, reflexo. Ele refletia o Pai. E aí nós vemos depois, o homem cai, a gente sabe a história. E aí nós vemos lá em Atos, quando a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Pedro, agora cheio do Espírito Santo, perdoado, justificado, nascido de novo, começou a pregar o Evangelho. 3.000 pessoas aceitaram, receberam Cristo. A sombra de Pedro parou, passou a curar. Sabe o que isso quer dizer? Que a imagem, o reflexo de Deus voltou para o seu lugar. Pedro agora refletia Deus. Então, quando a sombra dele passava, as pessoas eram curadas porque ele carregava Deus. Você carrega Deus, querido. Você carrega Deus. Eu e você carregamos Deus. Nós precisamos proclamar, testemunhar, não apenas por aquilo que ouvimos, mas por aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. É lindo você ver mar se abrir. É lindo você ver os testemunhos dos homens, grandes homens de fé. É lindo, mas Joel, o profeta Joel diz que a glória desta última casa seria maior do que a glória da primeira casa. E de que casa ele estava falando? Ele estava falando da sua igreja. A primeira glória, a glória da antiga aliança, teve seu favor, teve sua glória, isso foi importante. Mas existe uma glória para essa última casa. Essa última casa vai viver uma glória maior. Somos nós, nós somos a casa de Deus. Deus cura através de nós. E se a glória dessa última casa é maior, porque ainda não estamos desfrutando disso? Consciência. Precisamos criar a consciência de quem somos e de quem habita em nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em nós. Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Percebe que ele está falando sobre raios de atuação: Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Como nós queremos ir aos confins da terra se a nossa Jerusalém ainda não foi alcançada? Ser testemunha de Cristo é não temer aquilo que as pessoas vão dizer a nosso respeito. Ah, lá vai o crentão. Vai mesmo. Não precisamos, não podemos, queridos, não podemos. O mundo está indo em densas trevas. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho visto e tenho vivido isso. Estávamos ministrando em uma igreja e eu percebi a unção de cura pairando, e eu não fiz apelo para cura. Eu obedeci à direção do Espírito e comecei a ministrar, a cantar, a louvar, a bendizer a Deus. No final do culto eu recebi um testemunho de um rapaz que estava há semanas sem conseguir mastigar. E ele já tinha ido a médicos e ninguém sabia o que ele tinha. Enquanto a unção de cura estava pairando, aquele homem foi curado. Cristo testemunha de si mesmo através de nós. Sabe, eu vou ler uma citação, que essa citação tem me acompanhado, e ela hoje saltou mais uma vez no meu coração. As almas estão cheias do Espírito, ardendo em chamas para Deus. Elas amam com um amor incandescente, servem com uma fé que incendeia e com uma devoção que consome. Odeiam o pecado com uma ferocidade que queima e alegram-se com uma alegria que se irradia. O amor é aperfeiçoado no fogo de Deus. Essa é uma citação do livro Uma Vida em Chamas. Eu já indiquei ele para que pudéssemos ler. Pensa que você é uma brasa, é uma fagulha de fogo. Não tem como pegar essa fagulha de fogo perto de algo que seja combustível e impedir com que esse fogo se alastre. Não tem como. Não tem como você pegar por algo que está incandescente, que está incendiado, e dizer assim: você não pode encostar em nada. Você é fogo, mas você vai ficar aqui paradinho, porque você não pode. Você já viu fogo parado? Você percebe que o fogo se movimenta? Porque ele está procurando combustível. Querido, a pessoa que trabalha ao seu lado é um combustível. E a sua vida incendiada precisa tacar fogo na vida dela. Nós precisamos ser incendiários. Testemunhar Cristo é ser incendiário. Testemunhar Jesus é ser incendiário. A ponto dessa pessoa ficar tão cansada do que você está dizendo, que ela vai ter que vir à igreja e ver e experimentar o que você está dizendo. E ela vai ser o quê? Ela vai ser impactada com um fogareiro fumegante. Porque todo mundo tem uma brasa. E quando a gente junta as nossas brasas, a gente vira uma fornalha. Não tem como olhar para essa fornalha e dizer: olha, queima só um pouquinho, só a tantos graus Celsius. Porque sabe como é, né? Não, querido. Não. Querido, não permita que as distrações roubem aquilo que o Espírito Santo está dizendo agora. Não permita, não permita, não permita. Não permita. Não sei como foi a sua semana, mas não permita. Porque o que estamos falando, o que estamos fundamentando no culto de hoje, é para que você viva como combustível durante toda a sua semana. E a sua semana se torne testemunha daquilo que você ouviu hoje. Não permita que as distrações impeçam que você viva e desfrute dessa palavra que é verdadeira e é eficaz. Eu e você somos incendiários. A gente tem que estar tão convicto de quem somos, tão convicto de quem somos, que a gente sabe aquela coisa assim, quando você recebe um presente muito legal e você quer contar para todo mundo que você recebeu? Você precisa ser assim todo dia. Eu preciso ser assim todo dia. Meu Deus, eu preciso contar o que Jesus fez. Eu preciso dizer o que Jesus fez. Eu preciso dizer o que Jesus fez. Eu preciso. A gente, nem todo mundo vai ter um chamado para evangelista, mas o chamado de ir e pregar o evangelho e ser testemunha é para todos nós. Nós recebemos o ministério da reconciliação. Irmão, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós recebemos o ministério da reconciliação. O mundo vai saber quem Cristo é através de nós. A criação dá testemunho de quem Deus é, mas saber quem Cristo é é nossa função, é nosso papel. Qual é o mar que se levantou diante de você? O que é que está lhe fazendo esmorecer e deixar de crer naquilo que Deus disse sobre você? Eu estou aqui só para espivitar um pouquinho você mais. Eu não sei se você perdeu talvez a convicção de alguma coisa. Ah, talvez você não esteja tão convicto. Não, Juliane, porque na verdade tem tudo se tornado tão difícil. Querido, mude, 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 mude a circunstância que você está vivendo através daquilo que está escrito a seu respeito. Você observe que o ambiente está climatizado. Quem aqui está sentindo uma fresquinha boa? Ô, glória. Ar-condicionado. Qual é a função do ar-condicionado? Mudar o ambiente aonde ele está. Então, existem inúmeras funções biológicas, elétricas, físicas que eu não sei explicar. Coisas inefáveis nas quais eu não domino. Mas, quando você liga esse santo negócio, até a Bahia fica fresca. Bahia, a Bahia fica fresca. Dou testemunho do que vivi. Eu achei que o rio era quente. Vai no sul da Bahia para você ver. Você é um ar-condicionado. Estou sendo bem clara, porque não é uma coisa inefável, sabe? Não precisa ter mestrado, doutorado, precisa ter comunhão com Deus só para entender isso e viver isso. Nós somos um ar-condicionado. E a nossa função é levar a vida de Deus. Então, aonde nós chegamos? Num ambiente de morte. Nós conectados à energia correta, baseado no manual de instruções, que diz qual é a nossa função, a gente vai transformar a atmosfera daquele ambiente de morte em um ambiente de vida. Se você está indo num ambiente de enfermidade, aquele ambiente precisa se render à atmosfera da vida de Deus que você carrega. Isso é ser testemunha. Se você está sentindo esse refrigério, é porque ele está cumprindo a sua função. Agora, nós precisamos cumprir a nossa. O mundo está em densas trevas, mas sabe por quê? Ainda não se destruiu tudo? Porque tem sal. E se tem sal, tem preservação. Então, querido, se você está num ambiente e está sendo deteriorado pelo diabo, se você é sal, consciente de que é sal e que suas propriedades biológicas têm toda a função de ser sal, você vai entrar naquele ambiente que está sendo deteriorado e vai preservá-lo. Se você é luz, entendendo as propriedades de ser luz, você vai chegar num lugar de trevas e vai iluminar, porque é impossível deixar de ser quem Deus te chamou para ser. Você está comigo, meu irmão? Qual é o mar que se levantou à sua frente? Está na hora dele ouvir a voz do embaixador. Toda condenação, está escrito que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que foram chamados segundo o seu propósito. Pai, nós declaramos uma noite aonde a consciência de quem somos ficará mais firme. Pai, as condenações do passado não impedirão aquilo que precisamos ser e fazer hoje, amanhã e depois. Isso está muito forte no meu espírito. Pessoas estão se sentindo condenadas. Não há mais condenação. Se você está em Cristo, se você está em Cristo, não há mais condenação. Não há mais condenação. mais condenação. Não permita que o diabo diga o que você fez. Satanás é um inimigo vencido. Coloque o diabo no lugar dele e se coloque no seu lugar. Se recoloque. Querido, eu e você fomos feitos justiça de Deus.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.